mudando o mindset do seu filho. Nossos filhos, que são nossas maiores riquezas, muitas vezes estão atolados no mindset fixo. Você pode dar a eles um workshop individual de cerebrologia. Vamos ver algumas maneiras de fazer isso. O menino de mindset fixo precoce. A maioria das crianças que adotam o mindset fixo só se torna adepta fervorosa dele mais tarde, ainda na infância. Algumas, porém, o adotam muito mais cedo. O dilema. Imagine que seu filho pequeno chega da escola certo dia e diz: algumas crianças são inteligentes e outras são burras. Estas têm uma cabeça pior. Você fica assustada. Quem lhe disse isso? Pergunta, já pensando em fazer uma queixa na escola. Eu mesmo cheguei a essa conclusão, responde ele orgulhosamente. Ele percebeu que algumas crianças já sabem escrever letras e conhecem vários números e outras não. Chegou a essa conclusão e está convencido de que é verdade. Seu filho é tão precoce em todos os aspectos do mindset fixo que logo desabrocha completamente. Ele passa a ter a aversão ao esforço, porque quer que seu cérebro inteligente resolva rapidamente as coisas para ele. E frequentemente é isso que acontece. Ele passa a se interessar pelo jogo de xadrez e seu cônjuge, pensando em inspirá-lo, aluga o filme Lances Inocentes, que trata de um jovem campeão de xadrez. No filme, seu filho aprende que é possível perder e deixar de ser campeão. Por isso, desiste. Sou o campeão de xadrez, anuncia ele para quem quiser ouvir. Um campeão que não disputa partidas. Agora que ele compreende o que significa perder, trata de tomar providências para evitar. Começa a trapacear nos jogos. Fala frequentemente nas coisas que sabe fazer e outras crianças não. Quando você e seu cônjuge lhe dizem que as outras crianças não são burras, mas simplesmente não se exercitaram tanto quanto ele, seu filho se recusa a acreditar. Ele observa cuidadosamente o que se passa na escola e, ao chegar em casa, conta: mesmo quando a professora ensina uma coisa nova, eu sou melhor do que eles. Não preciso fazer exercícios. Esse menino está obcecado por seu intelecto, não para desenvolvê-lo, mas simplesmente para elogiá-lo. Você já disse a ele o que é importante, é a prática e o aprendizado, e não o fato de ser inteligente ou burro, mas ele não se convence. Que mais você pode fazer? De que outras formas pode fazer com que ele entenda a mensagem? Os passos do mindset de crescimento. Você resolve que, em vez de convencê-lo com palavras a evitar o mindset fixo, é preciso viver segundo o mindset de crescimento. Na mesa de jantar, todas as noites, você e seu cônjuge situam a conversa em torno do mindset de crescimento, perguntando a cada um dos filhos e eles um ao outro: o que você aprendeu hoje? Que erros cometeu que o fizeram aprender alguma coisa? Em que teve de se esforçar mais hoje? Cada pergunta dá a volta à mesa, com as pessoas debatendo animadamente seus próprios erros, estratégias, dificuldades e aprendizado, assim como os dos demais. Você fala sobre aptidões que antes não tinha e que hoje possui graças aos exercícios que praticou. Dramatiza os erros que cometeu, nos quais estava a chave para a solução, como se contasse uma história de mistério. Descreve com gosto as coisas contra as quais está lutando e nas quais está progredindo. Em breve, as crianças estarão esperando ansiosas a hora do jantar para contar as próprias histórias. Ora, viva! Que bom! Diz você com admiração. Sem dúvida, você hoje ficou mais inteligente. Quando seu filho, de mindset fixo, der exemplo de coisas que faz melhor do que outras crianças, todos dirão: mas como foi que você aprendeu? Quando ele falar da facilidade que tem na escola, todos dirão: ora, isso não é bom, você não está aprendendo, não poderia encontrar uma coisa mais difícil para aprender mais? Quando ele se vangloriar de ser campeão, você pode dizer: os campeões são os que se esforçam mais. Você pode se tornar campeão. Amanhã me conte alguma coisa que você fez para se tornar campeão. Pobre menino, isso é uma conspiração. A longo prazo, ele não tem como resistir. Quando ele estiver fazendo os deveres de casa e disser que são fáceis ou chatos demais, você pode mostrar-lhe maneiras de torná-los mais divertidos ou estimulantes. Por exemplo, Se tiver de escrever palavras como menino, pergunte: quantas palavras você conhece que rimam com menino? Escreva-as num papel separado e mais tarde veremos se somos capazes de fazer uma frase que contenha todas essas palavras. Quando ele terminar os deveres, faça essa brincadeira, escolhendo com ele as palavras que rimam. O menino pequenino tocou o sino. Ele acabará inventando outras formas de fazer com que os deveres sejam mais desafiadores. E isso não funciona somente na escola ou nos esportes. Você pode estimular seus filhos a contar maneiras que aprenderam para fazer amigos, ou para compreender e ajudar outras pessoas. O recado que você dá é que as façanhas da inteligência ou da destreza física não são as únicas coisas a que dá valor. Durante muito tempo, seu filho se sente atraído pelo mindset fixo. Adora pensar que é uma pessoa inerentemente especial e isso basta. Não gosta da ideia de ter de se esforçar todos os dias para ter um pequeno progresso em suas habilidades ou seus conhecimentos. O estrelato não deve ser tão trabalhoso. Mas, quando o sistema de valores da família se desloca para o mindset de crescimento, ele quer participar. Assim, primeiro ele entra no jogo, reclamando, e depois participa, hesitando. Finalmente, completando o trajeto, torna-se o vigilante do mindset. Quando alguém da família resvala para o mindset fixo, ele se diverte apontando isso. Cuidado com seus desejos, diz você, brincando a seu cônjuge. O mindset fixo é muito tentador. Parece prometer às crianças toda uma vida de reconhecimento do seu valor, sucesso e admiração simplesmente por existirem e serem o que são. Por isso, talvez, seja preciso muito trabalho para que o mindset de crescimento desabroche onde o mindset fixo já se enraizou. Esforços desperdiçados. Às vezes, o problema de uma criança não é pouco esforço, e sim esforço demais. Todos ouvimos falar em crianças do ensino fundamental que ficam acordadas até tarde estudando, ou de outras que têm professores particulares para superar seus colegas. Essas crianças se esforçam arduamente, mas não estão seguindo o mindset de crescimento. Não estão concentradas no prazer de aprender. Em geral, estão procurando provar seu valor a seus pais. E, em certos casos, os pais podem apreciar o resultado desse grande esforço: notas altas, prêmios, aceitação em escolas de prestígio. Vamos ver como tratar desse problema. O dilema: você tem muito orgulho de sua filha. Ela é a primeira da turma e só tira 10. Toca flauta e estuda com o melhor professor do país. Você tem certeza de que ela vai passar na melhor escola de ensino médio particular da cidade. Porém, todas as manhãs, antes de ir à escola, ela sente dores de estômago e às vezes vomita. Você continua a alimentá-la com dietas cada vez mais leves, a fim de acalmar seu estômago sensível, mas não adianta. Nunca lhe ocorre que ela tenha um grave distúrbio nervoso. Finalmente, os médicos diagnosticam uma úlcera no estômago. Deveriam ser uma advertência, mas você e seu cônjuge permanecem alheios. Continuam a achar que o problema é gastrointestinal. O médico, porém, sugere com insistência que vocês consultem uma terapeuta familiar. Ele acha que isso faz parte obrigatoriamente do tratamento de sua filha e indica uma especialista em terapia familiar. A reação do mindset fixo. A terapeuta sugere que vocês não exijam muito da filha, que digam a ela para não se esforçar tanto, que durma mais. Vocês, seguindo religiosamente as instruções, certificam-se de que ela vai dormir diariamente às 10 da noite. Isso, porém, só piora as coisas. Ela agora tem menos tempo para realizar tudo o que se espera dela. Apesar do que disse a terapeuta, vocês nem sequer cogitam a possibilidade de ela estar sugerindo que sua filha se atrase em relação aos demais estudantes, ou que não se aperfeiçoe na flauta, ou que se arrisque a não ser aceita na escola de ensino médio de prestígio. Como isso poderia ser bom para ela? A terapeuta percebe que terá muito trabalho. Seu primeiro objetivo é que percebam a gravidade do problema. O segundo é fazer com que vocês compreendam o papel que desempenham na questão. Você e seu cônjuge precisam enxergar que o problema decorre da necessidade que vocês têm de perfeição. Sua filha não chegaria a esse ponto se não receasse perder a aprovação dos pais. O terceiro objetivo é elaborar um plano que todos possam executar. Você é capaz de pensar em coisas concretas que possam ser feitas para ajudar sua filha a adotar um mindset de crescimento a fim de relaxar e ter alguma satisfação na vida? Os passos do mindset de crescimento. O plano sugerido pela terapeuta permitiria que sua filha começasse a ter prazer nas coisas que faz. As aulas de flauta são suspensas. Sua filha fica sabendo que poderá praticar muito ou pouco, à sua escolha, pela simples alegria da música e nada mais. O estudo das matérias escolares deve ser feito para aprender, e não para encher a cabeça de tudo que é possível. A terapeuta encaminha um professor particular que a ensina a estudar para compreender. O professor particular também discute com ela a matéria de uma maneira que a torna interessante e agradável. O estudo agora adquire novo significado. Não se trata de obter as maiores notas possíveis, a fim de provar sua inteligência e valor a seus pais. Trata-se de aprender coisas e pensar nelas de maneira atraente. Os professores de sua filha são recrutados para apoiá-la em sua reorientação no caminho do crescimento. Recebem conselhos para conversar com ela sobre seu processo de aprendizado e elogiá-la por ele, em vez de comentar seu desempenho nas provas. Estou vendo que você realmente compreendeu o uso de metáforas nas redações. Vejo que você se esforçou em seu trabalho escolar sobre os Incas. Quando o li, achei que estava no Peru antigo. Vocês também aprendem a conversar com ela dessa forma. Finalmente, a terapeuta sugere veementemente que sua filha frequente uma escola de ensino médio menos exigente do que aquela que vocês preferem. Há outras boas escolas que se concentram mais no aprendizado do que nas notas das provas. Você leva sua filha para visitar algumas dessas escolas. Em seguida, ela discute com você e a terapeuta sobre as que as entusiasmaram mais e onde se sentiu mais à vontade. Gradualmente, vocês aprendem a separar suas necessidades e seus desejos dos dela. Talvez desejassem ter uma filha que fosse a primeira em tudo, mas ela precisava de algo mais. Aceitação dos pais e liberdade para crescer. Sentindo-se menos pressionada, sua filha passa a se envolver de maneira mais genuína nas coisas que faz. O interesse e o aprendizado são motivação dela, e ela faz tudo com muita competência. Seus filhos estão querendo lhe dizer algo que você não quer ouvir? Você conhece o anúncio que pergunta: sabe onde está seu filho agora? Se você não é capaz de ouvir o que seus filhos estão tentando dizer com palavras ou atos, você não sabe onde eles estão. Adote um mindset de crescimento e preste mais atenção. Mindset e força de vontade. Às vezes, não queremos mudar muito. Queremos somente perder alguns quilos e não voltar a recuperá-los, ou deixar de fumar, ou controlar nossa raiva. Algumas pessoas pensam nisso com mindset fixo. Se formos firmes e tivermos vontade, força de vontade, podemos ter êxito. Mas, se formos fracos e não tivermos força de vontade, não seremos capazes. As pessoas que pensam dessa forma podem decidir firmemente fazer alguma coisa, mas não tomarão as medidas necessárias para ter êxito. São essas pessoas que acabam dizendo: é fácil deixar de fumar, já fiz isso centenas de vezes. Isso lembra os estudantes de química de que falamos antes. Os de mindset fixo pensavam: se eu tiver capacidade, me darei bem, se não tiver, me darei mal. Em consequência, não usaram estratégias sofisticadas para se ajudar. Simplesmente estudaram com empenho, mas de maneira superficial, esperando que acontecesse o melhor. Quando as pessoas de mindset fixo deixam de passar num teste, uma prova de química, uma dieta, ou abandono do fumo ou não se enraivecer, acabam por se mortificar. São incompetentes, são fracas ou são pessoas más. Como podemos prosseguir a partir deste ponto? O jubileu de prata da turma da escola de meu amigo Natan estava próximo. Ao imaginar que lá estaria sua antiga namorada, ele resolveu perder a pança. No tempo do colégio, tinha sido um homem bonito e de belo físico, e não queria parecer como um homem gordo de meia idade. Natan sempre ridicularizou as mulheres e suas dietas. Qual é o problema? Basta ter um pouco de autocontrole. Para perder peso, resolveu comer somente uma parte do que lhe pusesse no prato. Mas a cada refeição, o prato inteiro desaparecia. Estraguei tudo, dizia ele. sentindo-se fracassada e pedindo a sobremesa para selar o fracasso ou levantar seu ânimo. Eu dizia: Natan, isso não está dando certo. Você precisa de um sistema melhor. Que tal se servir de uma quantidade menor ou mandar que o restaurante embrulhe para levar para casa? Por que não enche o prato de legumes para que pareça haver bastante comida? Há muitas coisas que você pode fazer. A isso, ele respondia: Não, preciso ser forte. Natan acabou começando uma dessas dietas rápidas em que só se bebem líquidos. Perdeu peso para a festa e, mais tarde, recuperou mais do que havia perdido. Eu não acho que isso signifique ser forte, nem que usar algumas estratégias simples pareça fraqueza. Da próxima vez que você procurar fazer alguma dieta, pense em Natan e lembre-se de que a força de vontade, não é uma coisa que você tem ou não tem. A força de vontade precisa ser ajudada. Voltarei a este ponto. Raiva. Controlar a raiva também é algo que, para muitas pessoas, constitui um problema. Alguma coisa inflama seu temperamento e elas explodem, perdendo o controle do que dizem ou coisa pior. Também nesse caso, as pessoas podem prometer que da próxima vez será diferente. O controle da raiva é muito importante entre parceiros no casamento e entre pais e filhos. Não somente porque os parceiros e as crianças fazem coisas que nos dão raiva, mas também porque podemos pensar que temos mais direito de explodir do que eles. Vamos ver como você se sai desta. O dilema. Imagine que você é, em geral, uma pessoa doce e interessada. Como deve ser na verdade? Ama seu cônjuge e se sente afortunada por tê-lo como parceiro. Mas, se ele violar uma de suas regras, como deixar que o lixo transborde da lata antes de levá-lo para fora? Você se sente pessoalmente traída e passa a criticá-lo. Isso começa com: já falei mil vezes, e passa a: você não faz nada direito. Se o outro não parece estar ainda devidamente envergonhado, você explode, insultando a inteligência. Talvez você não tenha cabeça para se lembrar do lixo e o caráter dele. Se você não fosse tão irresponsável, não faria. Ou se preocupasse com os outros em vez de apenas com você mesmo. Fora de si, você acaba trazendo todos os argumentos em defesa da sua posição. Meu pai também nunca confiou em você. Ou seu chefe tinha razão quando disse que você é limitado. O cônjuge acaba saindo de casa, a fim de escapar de sua fúria crescente. A reação do mindset fixo. Você se sente justificada por ter se encolerizado, mas depois percebe que foi longe demais. De repente se lembra de todas as ocasiões em que seu cônjuge fez questão de ajudar e se sente intensamente culpada. Em seguida, se convence novamente de que você também é uma boa pessoa que apenas escorregou, perdeu-se temporariamente. Aprendi uma lição, pensa você. Nunca mais farei isso. Porém, convencida de que você será simplesmente capaz de manter essa boa pessoa em evidência no futuro, você não pensa nas estratégias que poderia usar da próxima vez, a fim de evitar uma explosão. Assim, a próxima vez é uma cópia da vez anterior. O mindset de crescimento e o autocontrole. Há pessoas que pensam em perder peso ou controlar a raiva segundo o mindset de crescimento. Compreendem que para ter êxito, será necessário aprender e praticar estratégias que funcionem para elas. É como os estudantes de química com mindset de crescimento. Utilizaram melhores técnicas de estudo, planejaram cuidadosamente o tempo que dedicariam a ele e conservaram a motivação. Em outras palavras, usaram todas as estratégias possíveis, a fim de ter certeza de que seriam bem-sucedidos. Assim como eles, as pessoas de mindset de crescimento não tornam simplesmente decisões no ano novo e esperam para ver se elas se realizam. Compreendem que para fazer dieta é preciso planejar. Talvez precisem evitar ter sobremesas em casa ou pensar com antecedência no que pedirão no restaurante, programar uma escapada semanal da dieta ou tratar de fazer mais exercícios. Pensam ativamente na manutenção. Que hábitos devem desenvolver a fim de conservar os ganhos que obtiveram? E há também os fracassos. Sabem que eles acontecerão. Por isso, em vez de mortificarem-se, perguntam: que posso aprender com isso? O que farei da próxima vez que me vir nessa situação? É um processo de aprendizado e não uma guerra entre a parte boa e a parte má de você mesmo. No último episódio, o que você poderia ter feito em relação à sua raiva? Primeiro, pense no motivo pelo qual ficou tão à flor da pele. Você pode ter se sentido diminuída ou desrespeitada quando seu cônjuge deixou de cumprir as tarefas domésticas ou deixou de seguir suas regras, como se estivesse dizendo: você não é importante, suas necessidades são triviais, não me amole. Sua primeira reação foi recordar-lhe com raiva seus deveres, mas logo em seguida veio a retaliação, como se você lhe dissesse: ora, se você acha tão importante assim, segure esta. Em vez de confirmar sua importância, seu cônjuge simplesmente se preparou para o ataque. Por sua vez, você interpretou o silêncio como prova de que ele se sentia superior, e isso estimulou ainda mais sua reação. O que podemos fazer? Diversas coisas. Primeiro, os cônjuges não leem os pensamentos, de maneira que quando surge uma situação que provoca raiva, você deve dizer com tranquilidade quais são seus sentimentos. Não sei bem por quê, mas quando você age assim, eu me sinto desprezível. Parece que você acha que não deve se preocupar com coisas que são importantes para mim. Por sua vez, ele pode assegurar a você que se importa com seus sentimentos e que procurará ser mais atencioso. Você está brincando? Dirá você. Meu cônjuge jamais faria isso. Bem, você pode pedir diretamente, como eu já fiz algumas vezes. Por favor, diga que você se importa com o que sinto e que tentará prestar mais atenção. Quando sentir que está perdendo o controle, pode aprender a sair da sala e escrever seus pensamentos mais feios e, em seguida, o que provavelmente estará acontecendo de verdade. Ela não compreende que isso é importante para mim. Ele não sabe o que fazer quando começo a explodir. Quando se sentir suficientemente calmo, volte à situação. Você também pode aprender a suavizar algumas de suas regras, agora que elas já são um teste do respeito de seu parceiro em relação a você. Com o tempo, talvez até as veja com um certo senso de humor. Por exemplo, se seu cônjuge deixa um par de meias na sala ou joga o lixo nos recipientes errados, você pode apontar os objetos em questão e perguntar com um ar severo: que significa isso? Podemos até mesmo dar uma boa risada. Quando as pessoas deixam de pensar em termos de bons versus maus, forte versus fraco, dicotomia que deriva do mindset fixo, tornam-se mais capazes de aprender estratégias úteis que ajudam o autocontrole. Uma falha não significa o fim do mundo. É como tudo o mais no mindset de crescimento. É um lembrete de que você é um ser humano ainda inacabado e é uma pista para a melhor maneira de agir da próxima vez.